comece a falar com Deus nesse momento. Entrega os seus anseios, as suas necessidades diante do altar de Deus. Fala: Senhor, eu preciso ser curado, eu preciso mudar a minha vida. Confessa diante do Senhor aquilo que você precisa. Ele é necessário para você, Ele é suficiente para você. Espírito Santo de Deus, Senhor, declaramos dependência de Ti, Senhor. Fala conosco, Senhor. Não permita que a gente saia daqui da mesma forma que a gente chegou, Senhor, mas que possamos ser transformados pelo Teu amor, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que já sentiu a presença do Senhor, aplauda o Senhor nesse momento. Aleluia. Glórias a Deus. Amada igreja, vou convidá-los para que vocês possam se sentar. Queremos compartilhar uma palavra com vocês. Será que a gente consegue dois microfones aqui? Vou estar junto com a minha esposa aqui. É uma honra estar aqui com vocês. Para quem não conhece, meu nome é Guilherme, minha esposa aqui, Daniele, a minha filha ali, Manuela, dá um tchau aí, filha, e o futuro, aquela ali é a profeta, e aqui está o avivalista, está vindo o Luiz Guilherme, tá sendo formado ali, em nome de Jesus. Amados, nós estamos no mês da família, e eu quero compartilhar algo do coração de Deus para o nosso coração. Se puder colocar os nossos slides lá, por favor. E o tema é família em obras. Família em obras. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem já lidou com obra? Construir uma casa, reformar uma casa? Ai, nós também. É desafiador, não é? Quando a gente casou, a gente foi para um apartamento. Comprou o apartamento, estava tudo pronto, só precisou colocar o piso ali e estava tudo certo. E aí passaram alguns anos, a família começou a crescer, né? Como vocês podem ver, Deus começou a derramar graça sobre nós, e a gente pensou, vamos para uma casa? E a gente olhava assim as casas prontas, né? Aquelas casas que a gente olhava assim, a gente amava, mas o bolso não comportava ainda, né? Tava um passo além. E a gente pensou assim, o que você acha da gente construir uma casa? Aí a gente pode construir do nosso jeito, o apartamento estava pequeno para a célula, aí a gente pode fazer espaço para a célula, espaço para a gente trabalhar em casa e tudo mais. Mas é um desafio, né? Vocês que já trabalharam com obra sabem, né? Meu Jesus, é só a graça de Deus para a gente conseguir finalizar. E a gente está na fase do acabamento agora. E diz que a fase do acabamento chama-se assim porque acaba tudo, né? Acaba dinheiro, acaba a paz. É desafiador. Então, o tema família, ele tem tudo a ver com obras, porque a família, ela é uma obra constante na nossa vida. A gente está construindo todos os dias, nas nossas atitudes, nas nossas ações. E a gente quer compartilhar com vocês. Quero chamar minha filha aqui, e ela vai trazer aqui um capacete, e ela vai participar. Olha aí. Tá na moda, né? Muitos seriados de construção, de reforma.
Alguém já assistiu o Discovery? Discovery o quê? Alguma coisa que é dos irmãos à obra?
Home Health.
É, agora, aqui é os Antunes à obra. Vamos à obra, então.
Família à obra.
Está comigo.
Tô com o teu?
É. Isso aí.
Olha aí. Então a gente vai falar um pouquinho sobre
EPI é importante numa
EPI
obra.
EPI é importante, é verdade. Querido, se você tiver com a sua Bíblia, eu vou pedir para você abrir, senão eu vou ler aqui a passagem. Todas as versões aqui eu estou utilizando a NVI, tá bom? A nova versão internacional. A primeira passagem está no próximo slide ali, é o livro de Lucas, capítulo 14, versículo 28 ao 30, que diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então olha que interessante, essa passagem aqui, antes da gente construir, a gente falou sobre isso, não é? A gente lembrou dessa passagem: olha, amor, vamos pensar exatamente o que a gente quer fazer, porque a Bíblia dá um alerta. Se você vai fazer uma construção, você precisa sentar e planejar para ver se você vai conseguir concluir, para ver se você vai conseguir dar sequência. A Bíblia já dava esse alerta. E aqui eu quero trazer essa reflexão para a família. Porque quando a gente pensa numa família, tem o início de um projeto. Então o homem estava lá sozinho, Deus criou uma mulher, e né, uma mulher para que fosse sua companheira, para que estivesse junto dele. E se tem algo que Deus ama nesse mundo, chama-se família. Talvez seja a única instituição oficialmente que Deus criou, é ou não é? Ele criou Adão, depois criou Eva, falou assim, olha, o homem vai se separar da sua família e vai se juntar à sua mulher e os dois serão uma só carne. Então a família, ela é a base da sociedade. Se tem algo que Deus ama, chama-se família, chama-se casamento. O homem, a mulher e a sua prole, e o seu filho. Então Deus ama isso. E se a gente olhar para a nossa sociedade, para os tempos atuais, se tem algo que Satanás quer atacar, é a base familiar, é a família, é a estrutura. Porque ele entende que se ele atacar a estrutura, a base, ele consegue mudar uma sociedade, ele consegue derrotar pessoas. Então, guarda isso no seu coração. A instituição que Deus criou chama-se família. E a gente precisa olhar, quando a gente está construindo a nossa família, falar assim, puxa, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir completar? Então, primeiro, antes de você constituir uma família, você precisa pensar. Mas é importante que você dê sequência na sua vida. Por quê? A gente sempre fala, né, quando os nossos discípulos vão casar, a gente fala assim, case mesmo, porque quando você, parece que você quer, você, antes de casar, você não tem nada. É ou não é? Eu e a Dani, pelo menos, a gente não tinha nada, não nasceu em berço de ouro. Mas no momento que você fala que você vai casar, que você vai dar aquele passo de fé, parece que as portas do céu se abrem e as bênçãos começam a acontecer. Quem passou por isso? Teve alguém que passou por isso? É inexplicável, não é? Você fala que vai casar, daqui a pouco um já aparece, não, vou te dar um micro-ondas, ah, vou te dar não sei o quê, eu vou te dar lua de mel. Deus vai abençoando conforme você ora, conforme a tua fé também, mas é impressionante, porque a família é algo de Deus. Então, pode passar no próximo slide ali. No início de um projeto, a gente tem a fundação da casa. Vou tirar aqui, para facilitar. Mas eu quero falar com vocês sobre a fundação da casa. Quando eu fui construir, e daí a gente está construindo um sobrado, eu não imaginava que a fundação eu ia gastar tanto. Eu sabia que ela tem ali suas dificuldades, mas eu não imaginava que o gasto era alto. E na nossa família, funciona da mesma forma. Eu trouxe dois pilares aqui dentro da fundação, que é o amor e a submissão. Eu vou estar lendo rapidamente essa passagem, não precisa abrir, se quiser pode só anotar, e daí você pode conferir em casa, mas só para a gente ter um embasamento bíblico. Pensando em amor, a gente tem Colossenses 3:19, que diz assim, maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. 1 Pedro 3,7 diz assim, do mesmo modo vocês maridos sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Ali no submissão, Efésios 5,22, 33, mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é salvador. Deixa eu fundamentar isso aqui rapidamente. Olha que interessante. Quando Deus instituiu o casal, ele atribuiu algumas responsabilidades para o homem e para a mulher. E a responsabilidade do homem é amar a esposa. Nós homens precisamos amar a nossa esposa. Você precisa amar. A Bíblia está falando assim, maridos, amai as vossas mulheres. É o amor. E que amor é esse, né? Existem vários tipos de amor. O amor pelo irmão, pelo filho. Mas o amor pela esposa, a Bíblia compara ao mesmo amor que Jesus teve pela igreja. Ou seja, o amor sacrificial. Diga assim, amor sacrificial. O amor sacrificial é aquele onde você entrega a sua vida. Se aparecer alguém aqui, entrar alguém querendo atirar, eu preciso entrar na frente e morrer para que a minha esposa possa viver. É isso que Deus cobra de mim. É essa responsabilidade que Deus me deu. Ei, homem, você precisa amar a sua esposa de forma sacrificial. Assim como Cristo amou a igreja. E olha que interessante. O que, que a Bíblia manda a mulher fazer? Se submeter, e a submissão está muito relacionada a respeito. Então, o homem precisa amar a mulher. Em compensação, a mulher precisa respeitar o homem. Veja bem, são dois pilares da fundação da casa, são importantíssimos, mas se a gente for racionalizar, o papel do homem é mais difícil. É ou não é? A Bíblia não está mandando a mulher morrer pelo homem ali, se sacrificar por ele. Mas coloca essa responsabilidade sobre mim. Veja bem, eu falei que o papel do homem é mais difícil, mas não falei que ele é o mais importante. Os dois papéis são importantes, porque num pilar, numa fundação, você não pode fazer de um lado e deixar do outro. Então, os dois pilares são importantes. Eu julgo que o nosso papel, homens, é mais difícil, é ou não é? Cara, a gente tem que amar, tem que se entregar sacrificialmente. E a mulher precisa me respeitar. Mas isso diz muito sobre o que é o homem e o que é a mulher. A mulher, ela precisa se sentir amada para se sentir protegida. O homem, ele precisa ser respeitado para que ele possa liderar, para que ele possa governar. Então, Efésios está falando sobre isso. Se você se sujeita a seu marido, ele vai conseguir organizar, vai conseguir liderar a casa. Novamente, o papel do homem é mais difícil, mas os dois papéis são muito importantes. Pode passar para o próximo.
Ele vai puxando a responsabilidade mais difícil. Bom, o segundo ponto são as estruturas. Como que você vai dar início num projeto? Uau, legal, iniciei o projeto, minha fundação está bem firmada, agora eu preciso levantar as paredes. E aqui, no nosso ponto de levantando as estruturas, nós temos três grandes pontos, que é em relação à nossa grande missão. Provérbios 22:6 diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Na semana passada, queridos, nós tivemos a conferência da família. Quem esteve lá? Foi extraordinário, foi falado de todos esses papéis que hoje nós estamos pincelando. E nós temos, no momento de levantar as estruturas, uma grande missão, de formar pessoas, formar uma nova geração no caminho do Senhor. Essa grande missão está estabelecida para os pais. Se nós, pais, não estivermos com a estrutura firmada, sabendo o nosso papel, as paredes, as estruturas do nosso lar, ela pode ser abalada facilmente. E por isso nós precisamos empenhar a nossa força. Fala comigo, eu preciso empenhar a minha força. Agora para os pais, tá? Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução, o conselho do Senhor. Qual que é a importância, queridos? Efésios 6:4 fala que essa essência de você disciplinar é algo muito importante, porque você vai estar ajudando na construção do caráter da criança, do caráter de uma nova pessoa para construir um novo projeto do Senhor. Então, por isso, essa força precisa ser empenhada desde que nossos filhos nascem. Eu sei que já tem muitos pais aqui e eu quero que você faça uma reflexão. Qual foi o empenho, qual foi a sua força dada à instrução, à disciplina dos seus filhos dentro de casa? Se nós falhamos na nossa grande missão e no empenho da força da criação dos nossos filhos, nós estamos colocando estruturas que vão ser facilmente abaladas. Porém, nós precisamos também, como pais, dos cooperadores. A Manuzinha veio trazer aqui como uma colaboradora. Obrigada, filha. Nós amamos você. E ela sabe o papel dela lá dentro de casa. Ela sabe que ela precisa colaborar. Assim como os nossos pastores Rodrigo e Suelen nos ensinam que dentro de casa nós precisamos ser como um time. Se o time ele está se ajudando, o que, que acontece? O time ganha, mas se nós não fazemos o nosso papel, não entendemos e não colaboramos, o time perde. E é isso que Satanás ele vai tentar o tempo todo. Talvez, queridos, você tenha já seus filhos grandes, formando já outras famílias, mas eu quero dizer que nada é impossível para Deus. Nós estamos levantando as estruturas constantemente. O Senhor, Ele é capaz de restaurar essas estruturas, restaurar essa missão que o Senhor colocou sobre as suas mãos, que a sua força venha a ser empenhada também no auxílio dessa nova construção, que você venha ter sabedoria para colaborar corretamente para que as estruturas não sejam abaladas. Amém?
Amém. O próximo ponto é a manutenção constante. Depois que você faz uma obra, até inclusive eu estava terminando, estamos na fase de acabamento, né? Daí o rapaz falou assim, não, mas é isso aí, todo ano você vai precisar arrumar. Eu olhei para ele e falei, cara, eu nem terminei a obra e você já está me falando que todo ano eu vou ter um gasto. Eu vou ter que arrumar. Porque assim como a casa, a nossa família também ela precisa de uma manutenção constante. O primeiro ponto da manutenção é o perdão. Olha o que diz Colossenses 3:13. Diz assim, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Você já parou para pensar o porquê que tem esse diálogo? Por que Pedro fala 7 vezes? Se você analisar o contexto, em Amós tem algumas referências que o Senhor perdoou os inimigos por 3 vezes. Então, os rabinos ensinavam que você precisava perdoar uma pessoa até 3 vezes. Mais do que isso, você não precisava perdoar. Então, a pessoa errou 1, 2, 3, você vai perdoar, porque em Amós tinha uma referência disso. Aí, Pedro, ele sempre fazia umas perguntas interessantes para Jesus, mas foi muito bom que ele fez essa pergunta, porque hoje a gente tem a resposta na Bíblia ali. Ele falou assim, não vou falar 3 vezes, senão vou ser repreendido. Então, vou demonstrar que gosto de perdoar, vou falar 7 vezes. Então, Pedro chega para Jesus e fala assim, Senhor, eu tenho que perdoar 7 vezes? E aí Jesus fala, não te digo que é 7, mas 70 vezes 7. Obviamente não é para você fazer a conta, né, de 70 vezes 7, dá acho que 490. Não é nesse sentido, mas é no sentido de que a gente precisa praticar o perdão. O perdão é diário, ele é recorrente e ele precisa acontecer e a gente precisa perdoar assim como o Senhor nos perdoou. Como é que a gente vai querer o perdão de Deus se a gente não consegue perdoar o nosso irmão? Isso está até na oração do Pai Nosso. E o último ponto ali é a unidade.
E falando sobre unidade, a unidade ela precisa estar nessa manutenção constante. Queridos, eu não sei a sua realidade. Nós montamos essa palavra, mas nós não sabíamos quem estaria aqui. E eu não sei como está a unidade dentro do seu lar. Eu não sei qual é a manutenção que você precisa dar. Eu não sei se é no seu casamento, se é o relacionamento com seus filhos, com seus netos. Sogra com nora e assim por diante. Eu não sei qual é a manutenção que você precisa, que o Senhor tem incomodado nessa manhã. Mas Salmo 133:1 diz assim, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. E a unidade familiar, ela é um reflexo do amor de Deus. Essa unidade agrada o coração do Senhor. E nós sabemos que uma casa que há contenda, ali Satanás ele pode trazer muitas destruições. Ali ele pode não somente arquitetar as suas estratégias, mas como lançar um contra os outros para que famílias sejam abaladas. E aí depois, nenhuma manutenção pode tão facilmente ser alcançada nessa família. Então nós vemos que é importantíssimo o perdão, é importantíssimo a unidade. E é por isso que nesta manhã nós queremos que deixar essa palavra ao seu coração. Quão importante é você dar esse próximo passo de buscar essa manutenção dentro do seu lar.
Amém. A gente está finalizando já e eu vou convidar vocês para ficarem em pé. Eu vou ler uma última passagem, mas eu quero que vocês fiquem em pé para a gente fazer aqui um ato profético. Mateus 7, do 24 ao 27, se puder colocar no próximo slide, diz assim, ó. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordam os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque ela tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Se você pegar o contexto de Mateus capítulo 7, Jesus estava fazendo o conhecido Sermão do Monte. Na verdade, ele engloba Mateus capítulo 5, 6 e 7. E ele começa com as bem-aventuranças. Ele fala: bem-aventurado o homem que faz isso, o homem que faz aquilo. Ele fala daí sobre como deve dar esmola, sobre como deve perdoar. Tem uma série de ensinamentos. E ele finaliza o Sermão do Monte com esta passagem: portanto, aquele que ouve as palavras, ou seja, ouve todos esses ensinamentos, todos os princípios que foram colocados aqui, e você pratica, você está sendo sábio, você está sendo aquele homem que está construindo sobre a rocha. Aí pode vir a tempestade, porque a tempestade vem, a família passa por dificuldade, você vai ter dias que vocês vão se desentender, vai ter dias que a gente não vai concordar, isso acontece, mas se os princípios bíblicos estiverem estabelecidos, você estiver colocando isso, fundamentando com o amor, com a submissão, com o perdão, com a unidade, a tempestade vem, a dificuldade vem, mas você não será abalado, a sua família não será abalada. Nesse momento, se a gente puder ministrar um louvor, eu quero que você, se você estiver com a sua família, abraça a sua família. Você fala assim: ah, eu estou sozinho. Abraça assim. Você faz parte do corpo de Cristo. Aqui nós somos uma família. Poderíamos nos abraçar todos aqui. Mas ore por quem está com você. Talvez a sua família ainda não é convertida. Talvez você está passando por um momento de desentendimento, onde princípios foram feridos, não foram cumpridos. Então nesse momento permita que o Senhor cure você. Clame ao Senhor, fala: Senhor, eu quero praticar esses princípios. Eu quero estabelecer na minha vida. A família é algo mais importante aqui na terra. É a instituição mais importante.
Queridos, feche os seus olhos nessa hora. Que seja um momento. Perdão ao Senhor quando nós ferimos a santidade dele, não cumprindo alguns princípios dentro do nosso lar, não colocando em prática aquilo que a palavra nos instrui. Espírito Santo, nessa hora, Pai, nos perdoa. Perdoa, Senhor, os pecados das famílias. Perdoa, Senhor Jesus. Conecte o seu coração à sua família, aos seus filhos. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse selo precioso que é o teu Santo Espírito selando as famílias. Em nome de Jesus, ó Deus, aplica o sangue do Cordeiro sobre as famílias. Nós repreendemos nesta manhã todo ataque de Satanás contra as famílias, contra os alicerces, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, queridos, tome posse disso, que o sangue do Cordeiro está sobre você, sua casa. E que o projeto que o Senhor colocou no seu coração, que é a família, ainda que o mundo ache que é uma constituição falida, para nós que estamos em Cristo, não. É uma obra inacabada. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para finalizar. Espírito Santo, nós te agradecemos.
colocamos as, todas as famílias aqui representadas, Pai. O Senhor sabe a necessidade de cada um aqui, de cada família. Deus, que a Tua graça, que a Tua misericórdia venha ser com cada um aqui, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós clamamos pelo Teu nome, Senhor, pela nossa família. Não permita, Senhor, que a nossa família, Senhor, seja desfalecida. Que Satanás lance os dardos inflamados, Pai. Em nome de Jesus, Pai, aplica o Teu sangue sobre nós, Pai. Nos cobre com o manto protetor, Senhor, da Tua graça, Senhor. Senhor, nós profetizamos toda sorte de bênçãos aqui, Senhor, para cada família aqui, Senhor. Aqueles que estão sozinhos, onde a família ainda é descrente, Pai, que o Espírito Santo de Deus esteja tocando, Senhor. As famílias que estão enfermas, que tem alguém enfermo na casa, Pai, toca, Senhor. Cura, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Clamamos e rogamos, Senhor, pela Tua presença, pela Tua graça, em nome de Jesus. Senhor, abençoamos para uma semana, Senhor, debaixo da Tua graça e debaixo da Tua presença, Pai. Para cada um aqui, Senhor, dá aí uma semana de vitória, em nome de Jesus, amém? Amém! Vamos fazer o grito lá conosco? 2, 3 e... Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós...